Vamos continuar a reunião. Agora já não há gravação, por não?
Há sempre.
Gravação, filmagem, sim, não.
Filmagem é que pode ter acabado, ou não?
Deve ter acabado.
Gravação há sempre.
Bem, podemos começar, tomar os trabalhos, colegas. Vamos para a segunda parte, a aprovação da ata 225. Alguém se quer pronunciar sobre a ata 225? Passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém? Aprovada. Depois temos iniciativas legislativas, iniciativas europeias. Temos uma, duas, três, quatro informações do Sr. Deputado Pedro Farmaus. Não sei se quer.
Sr. Presidente, se quiser, de uma forma muito sintética, é só dizer que a primeira, como 2015-2022, é uma informação, a dizer, isto tem a ver com o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu sobre a comercialização e utilização de precursores explosivos, estamos a falar nomeadamente nitrato de amónio, e que a proposta aqui é de que esta Comissão não se pronuncie, visto que não se figura fundamental esta matéria, nem está no nosso programa de como iniciativa selecionada, é apenas um relatório. Se quiser, eu vou apresentar os quatro, não sei como é que é fazer. A segunda informação tem a ver com uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, é como 2015-124, e tem a ver com uma comunicação sobre o consumo de sacos plásticos leves, e é para mero conhecimento da Comissão competente, e neste caso também se propõe que a Comissão não se pronuncie e, portanto, não se afigura como essencial o escrutínio desta iniciativa. Depois, a terceira informação. É Join 2015-10, que é a proposta conjunta de decisão do Conselho relativa à assinatura em nome da União Europeia e à aplicação provisória do acordo de parceria entre a União Europeia e os Estados-membros, por um lado, e por outro lado, o Canadá, e é para mero conhecimento também da Comissão competente, e, portanto, propõe-se que não haja pronúncia sobre esta iniciativa. E, finalmente, quarta e última informação, Sr. Presidente, é um relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e tem a ver com transferência de navios relativa à transferência de navios de carga e de passageiros entre registros na comunidade, e também é para mero conhecimento, não consta do nosso programa de trabalho da Comissão Europeia para 2015, propõe-se que não nos pronunciemos sobre esta matéria, e, portanto, é essa a razão destas quatro informações que eu punha à consideração da Comissão.
Algum colega pretende pronunciar-se sobre estas informações? Não? Então passamos ao ponto seguinte, que é uma iniciativa europeia cuja relatora é a senhora deputada Maria José Castelo Branco, PSD, que tem parecer, aliás tem dois pareceres, se quiser apresentá-los
em conjunto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Este parecer diz respeito precisamente a uma diretiva comunitária 128, em que é proposta a adoção e inclusão de tudo o que diz respeito à regulamentação de monitorização, comunicação e verificação das emissões de dióxidos de carbono por transporte marítimo, incorporando estas diretivas em termos de controlo dessas mesmas emissões. Sendo que o que é proposto é que os navios que se ficam alvo destas mesmas comunicações e verificações seriam os navios com mais de 5 mil gigatoneladas e que este controle seria feito só para as emissões de dióxido de carbono. Efetivamente, o porquê destes dos navios com mais de 5 mil gigatoneladas tem a ver com o facto de eles constituírem cerca de 60% da frota total e, no entanto, serem responsáveis por qualquer coisa como 90% das emissões totais. Há uma série de reações a esta mesma proposta, vindos quer da Comissão, sendo que umas foram aceites, outras rejeitadas liminarmente e outras parcialmente aceites. Efetivamente, o que se verifica é alguma discordância em termos de o porquê de ficarem só estes navios desta tonelagem, abrangidos por estas condicionantes, e ficarem outros de fora, o porquê de ser a verificação, porque estas diretivas têm a ver com monitorização, mas também a disponibilização dos documentos que dão conta destes registros, e se estes registros deverão ser feitos à entrada nos portos ou à saída dos portos da União Europeia, e se deverão em que condições ser facultados. No parecer que apresento no final, dou um alerta do porquê de se estar a fazer só agora de forma reativa estas condicionantes para os dióxido de carbono, porque não já para todos os GEE, ou seja, todos os gases com efeito de estufa. Poder-se-ia avançar já com a mais longo prazo e trabalhar já de uma forma preventiva e não só reativa. Muito obrigada.
Muito obrigado. Algum colega que pretende usar a palavra sobre este relatório? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Agradecer ao Sr. Deputado Maria José Cristal Branco e tem mais um.
Nesta diretiva comunitária diz respeito e há um aconselhar, digamos, a proposta de integração do anexo A, onde está a listagem de tudo que são produtos que são considerados poluentes orgânicos persistentes, e agora o alerta que é lançado, e isto tendo em conta todo o conhecimento científico que vai avançando e também toda a tecnologia que vai evoluindo, logicamente que tudo que é impacto ambiental em termos nomeadamente também da produção destes compostos orgânicos a nível industrial, tudo muda cada vez mais rapidamente e por isso há esta proposta de inclusão dos designados PFOA, ou seja, o ácido perfluorooctanoico, e também de todos os seus sais, que são libertados durante os processos de industrialização, e também do pentadecafluorooctanato de amónio, já que tanto um como outro, todos os seus compostos e sais libertados durante os processos de produção, são atualmente considerados substâncias cancerígenas, tóxicas para reprodução, toxicidade para alvo, ou seja, concretamente para o fígado, onde se vai dando um processo de acumulação sucessivo por exposição e tendo em conta também a propagação transfronteiriça que caracteriza todos estes poluentes. E, portanto, a inclusão destes compostos orgânicos e seus derivados e substâncias libertadas como os sais, seria de incluir nestas novas diretivas, já que constituem efetivamente um perigo para toda a vida na Terra, já que não existem fronteiras para esta contaminação ambiental. Não posso deixar de alertar também para esta necessidade da comunidade europeia passar a estar proativamente em tudo que são medidas de prevenção ambiental. Muito obrigada.
Obrigado, caro colega, muito obrigado. Algum colega pretende pronunciar-se? Não, então aprovamos o relatório, sem votos contra, por unanimidade. Muito obrigado, Maria José Castelo Branco. Bom, agora vamos passar à fase das iniciativas legislativas. Temos um parecer sobre o projeto de lei 612 do PSD e do CDS, que altera a denominação da União das Freguesias de Valflor, Carvalhal e Pai de Penela, no município da Meda, para Valflor, Carvalhal e Pai Penela. E o relator é o Sr. Deputado André Figueiredo, quem eu dava a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou ser bastante sucinto, atendendo até que têm sido este tipo de projetos reiteradamente aprovados nesta comissão. Portanto, um projeto apresentado por 15 deputados do PSD e 5 deputados do CDS, à mesa da Assembleia da República, tal como referiu, visa a alteração da denominação da União de Freguesias de Valflor, Carvalhal e Pai Penela, todas do Conselho da Meda. O projeto visa a alteração da denominação e encontra-se sistematizado num único artigo. A supramencionada iniciativa reúne todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais. A Comissão, esta Comissão de Ambiente, Ordenamento, Território e Poder Local, encontra-se na posse já das pronúncias da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal da Meda, que são ambas positivas, e aquilo que proponho é que a própria Comissão, aprovando o parecer, envie, digamos, o projeto de lei e aprove o projeto, pois ele reúne todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser agendado em plenário na Assembleia da República. Relativamente a qualquer, digamos assim, opinião minha enquanto relator, deixo-a para posteriormente a poder fazer no plenário. Posso aqui também dizer que o Partido Socialista também apresentou, não está aqui, mas a título informativo, um projeto de lei no mesmo sentido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É que lhe agradeço. Algum colega quer dizer alguma consideração sobre isto? Não. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado, vamos enviar. Agora temos a redação final do projeto de lei 612, Qual é a proposta que vem da DAPLEN, não é?
Algumas sugestões que a DAPLEN faz? Alguém tem alguma sugestão?
Algum... Todos têm o projeto, não sei se têm alguma... algo a opor às considerações que a DAPLEN faz. Não parece que haja aqui coisas assim relevantes. Se ninguém tiver nenhuma oposição, consideramos aprovada a redação final enviada da DAPLEN. Muito bem, está aprovada então a redação final deste projeto de lei 313. Agora, temos projeto de resolução. Tínhamos dois pedidos de apreciação de projetos de resolução aqui em sede de comissão. O primeiro era do Bloco de Esquerda, o 1459, o Bloco pede para adiar, penso que ninguém terá, ninguém supõe, não? Há o adiamento do projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Está boa a condução dos trabalhos, para não me venha cá com calma. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria esclarecer aqui, já aconteceram no passado situações relativamente a estas questões de adiamentos que gerou uma enorme confusão e, devo dizer, um enorme descontentamento da parte do PSD que o manifestou à altura. E deixámos bem claro que, doravante, as regras iam ser diferentes e que, portanto, nós não facilitaríamos, salvo em situações muito excepcionais, é que nós facilitaríamos esse trabalho. Sem embargo, Sr. Presidente, o que eu queria saber é o seguinte. Este pedido a acontecer de adiamento é o adiamento a pedido de quem? Que é para depois não ouvir dizer. Na próxima vez, agendamos novamente o Bloco de Esquerda a chegar aqui e diz assim, ó Sr. Presidente, nós queremos o adiamento e vamos fazer de forma prestativa. Ah, mas já foi adiado uma vez. Ah, mas não foi o nosso pedido. E, portanto, o que eu queria aqui saber, em nome do PSD, este adiamento é feito a pedido de quem, afinal? De quem?
Ó Sr. Deputado, eu acho que nem devia pôr essa pergunta.
Sr. Presidente, eu peço-me desculpa, mas eu tenho mesmo que colocar a questão.
Peço-lhe mais desculpa, não devia pôr. O Presidente da Comissão não é por sua iniciativa, que é doido, ao ponto de chegar aqui e dizer, proponho o adiamento. É porque o Bloco de Esquerda me telefonou a pedir o adiamento. Se isso lhe chega, se entende que não chega, não deve confiar nesta prática que existe, tudo bem. Tenha a bondade. O deputado Miguel Tiago também tinha pedido.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para relembrar, acho que já tivemos esta discussão há uns tempos atrás, que aquilo que pode ser potestativamente adiado são as votações, não são as discussões, e que, da parte do PCP, não há nada a opor ao adiamento deste ponto, a pedido, inclusivamente, do proponente, que é uma coisa diferente da utilização de um adiamento potestativo. É uma solicitação para um reagendamento, tendo em conta que vem, inclusivamente, da parte do proponente, não temos absolutamente nada a opor. Apesar de compreendermos o valor da estabilidade da ordem do dia, claro, compreendemos, mas, enfim, é o próprio proponente da iniciativa que solicita e, portanto, acho que todos ganhamos se facilitarmos. É só isso. Agora, não é... Estou só a fazer esta distinção para não se confundir com o adiamento potestativo de uma votação. Porque pareceu-me que na intervenção do Sr. Deputado estava a confundir o adiamento potestativo com esta solicitação de alteração da ordem do dia, que, enfim, que por unanimidade temos que aceitar, porque senão não pode ser aceito, se não for por unanimidade. Porque não é uma utilização de um potestativo.
Se não aceitássemos o adiamento, íamos discutir aqui uma iniciativa do Bloco de Esquerda, sem estar cá o Bloco de Esquerda a justificar a sua pretensão. É uma questão de bom senso, mas se não quiserem assim, digam.
Jorge, eu queria era esclarecer, porque eu disse claramente, eu não disse que nós íamos opor o adiamento. Eu queria era clarificar de como é que estávamos a proceder este adiamento, para que não hajam surpresas do futuro. Se o pedido é feito pelo Bloco de Esquerda nestas circunstâncias, conforme o Sr. Presidente disse, nós vamos conceder e vamos naturalmente votar esse adiamento. Mas eu queria que ficasse clarificado de onde é que tinha resultado esse pedido de adiamento. É só isso.
Desculpa. Recomendo ao Governo a urgente e completa resolução dos problemas ambientais em São Pedro da Cova. Miguel, Tiago, tenha a vontade.
Não, Sr. Presidente, nós íamos pedir para adiar, mas depois desta intervenção do PSD achámos melhor fazer. É a minha camarada Diana Ferreira que fará a apresentação do projeto.
Tenha a bondade, Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os senhores deputados desta comissão. E vimos, de facto, aqui apresentar aquele que é um projeto de resolução do PCP sobre a completa e total remoção dos resíduos perigosos em São Pedro da Cova. O projeto que nós apresentamos, fazendo também um enquadramento de todo este processo dos resíduos de São Pedro da Cova, gostaria só aqui de salientar dois ou três aspectos. Primeiro, que esta é uma situação que se arrasta desde 2002 e que é uma situação que se arrasta desde 2002 com lutas das populações locais a exigir a remoção destes resíduos perigosos em São Pedro da Cova. Uma situação que se arrasta desde 2002 com a intervenção local também da Junta de Freguesia a exigir a remoção dos resíduos perigosos em São Pedro da Cova, uma situação que se arrasta desde 2002 também com a intervenção da Câmara Municipal e uma situação que se arrasta desde 2002 com sucessivas denúncias do PCP e inclusive perguntas do grupo parlamentar do PCP aos vários governos para as quais poucas vezes obteve resposta e principalmente para as quais não obteve a resposta desejável no sentido de facto, promover a remoção dos resíduos perigosos de São Pedro da Cova. Isto são resíduos perigosos que estão nesta freguesia em resultado também provenientes da siderurgia nacional da Maia e que viram, 12 anos depois de um conjunto de lutas desenvolvidas, de facto, uma solução no sentido de que foi feito um projeto com fundos comunitários que respondeu a esta necessidade, iniciando-se um processo de remoção dos resíduos em São Pedro da Cova. A verdade é que durante esse processo também de remoção dos resíduos foram identificados mais resíduos existentes além do que aqueles que estavam inicialmente identificados e para esta nova identificação a resposta que há ou a resposta que não há no fundo da parte do Governo é o Governo não se compromete a fazer a remoção total dos resíduos perigosos que existem, mantendo o prejuízo das populações em São Pedro da Cova que já vêm em sofrendo este prejuízo há 12 anos e que, de facto, com o aparecimento destes novos resíduos em São Pedro da Cova, o que se impõe, e é isto que o PCP exige neste projeto de resolução, é que seja removida a totalidade dos resíduos perigosos existentes em São Pedro da Cova, que isto não seja atirado para um qualquer, para as calendas gregas, e perdoem-me a expressão, para um qualquer fundo comunitário a ser atribuído do futuro, porque isto significa, sim, o adiamento daquilo que é um problema grave para estas populações, daquilo que é um problema que está há 12 anos à espera de ser resolvido, porque a remoção parcial dos resíduos perigosos em São Pedro da Cova não resolve o problema destas populações, só a sua remoção integral é a resposta.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pela apresentação do projeto de resolução do Partido Comunista, apresentado aqui pelo Partido Comunista sobre as recomendações para a resolução dos problemas ambientais de São Pedro da Cova. E agora pergunto aos partidos políticos que querem usar a palavra. Temos a Margarida Almeida, do PSD, o Altino Bessa, do CDS. Margarida Almeida, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar os senhores deputados e cumprimentar também o Sr. Presidente da Junta da União de Freguesias de Fanzas de São Pedro da Cova, que se encontra aqui, Dr. Daniel Vieira. Hoje estamos realmente em discussão de uma iniciativa do Partido Comunista Português que para o Partido Social Democrata parece-me desadequada, inoportuna e passo a explicar o porquê. Na realidade, este foi um processo bastante complexo na freguesia de São Pedro da Cova, mas também devemos ter memória de que os deputados representantes nesta Assembleia da República, mesmo na última legislatura, tomaram iniciativas com aprovações por unanimidade no sentido de combatermos esta problemática. Então também não é menos verdade que em 2011, em abril de 2011, o Governo de então assumiu essa responsabilidade. E neste momento, o Governo atual está a proceder à completa remoção dos resíduos encontrados em São Pedro da Cova. Portanto, o Ministério do Meio Ambiente está a proceder a esta remoção. Em 2012 lançou o procedimento concursal. Houve realmente alguns impedimentos por providências cautelares que foram ultrapassadas. Em agosto de 2013 foram resolvidas estas situações jurídicas. No primeiro trimestre de 2014, o Governo conseguiu ter ultrapassado todos estes obstáculos. Na verdade, esta operação de remoção foi motivo de uma candidatura que foi aprovada. Esta operação foi implementada e acompanhada e é caracterizada e monitorizada com todos os recursos. Tem sido feito análises. A água realmente não é própria para consumo dos humanos, mas serve realmente para o regadio. Mas também esta mesma freguesia está coberta de rede pública em sede de água. A máxima, portanto, a prioridade máxima do Ministério da Educação, do Ministério do Ambiente, sempre foi de criar as condições para iniciar os trabalhos da remoção previstos, cumprindo todos os procedimentos legais, para iniciar a resolução de um passivo ambiental com décadas de existência. O Governo nunca considerou ou assumiu o arranque deste trabalho como o fim do mesmo. Por isso, surgiram na realidade algumas informações de que podem haver outros resíduos e estas situações não estão postas de parte pelo Governo. Portanto, o Governo está a continuar a avaliar, está a continuar a fazer os estudos no sentido de avaliar se existem outras extensões para proceder à sua remoção, porque entende que este realmente foi um problema grave na freguesia de São Pedro da Cova. No que diz respeito às responsabilidades pela deposição destes resíduos, refere-se também que o Governo tem atuado na reposição da legalidade assumida, que tomou a decisão de atuar por conta dos infratores, sem prejuízo das diligências que se encontram em curso, com vista ao apuramento da responsabilidade das infrações praticadas. Senhor Presidente, as ações reclamadas já se encontram em curso e são uma preocupação desde sempre assumidas pelo Governo. Considera-se, por isso, que este projeto de resolução é extemporâneo e é pouco eficaz na sua denúncia, pois entendo que o Partido Comunista queira realmente marcar sempre a sua agenda política, mas devemos ter um comportamento com alguma seriedade perante os fregueses desta freguesia, no sentido de que realmente a solução está a ser resolvida, não acabou e não será, se não for acabada, que é impossível neste período, pois toda esta responsabilidade será de dar continuidade no próximo Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Margarida Almeida, pela sua intervenção. E temos inscrito ainda o Sr. Deputado, a seguir, ou melhor, o Sr. Deputado Altino Bessa, do CDS-PP. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para reforçar, no fundo, aquilo que também já foi dito pela bancada do PSD, e dizer e acrescentar que o Partido Comunista hoje traz aqui novamente um projeto de resolução e foi, efetivamente, desde a primeira hora, um dos partidos que teve uma intervenção de grande preocupação com a resolução deste problema ambiental que já tem bastante tempo e que tem responsáveis, e convinha também relembrá-los, e na altura quem assumiu essa mesma responsabilidade da transferência dos resíduos da antiga cirurgia da Maia para São Pedro da Cova. Eu tive oportunidade até também de receber o Sr. Presidente de Junta. Isto, lembro perfeitamente, na altura era um processo que era acompanhado pelo então deputado e hoje eurodeputado Nuno Melo, aqui no Parlamento. Eu depois tive oportunidade também de acompanhar esta matéria. Não é verdade, como diz também o PCP, que no Parlamento Europeu tenha sido o único partido que fez referência a este assunto. Também foi levantado este mesmo assunto, exatamente por esse hoje eurodeputado Nuno Melo. Também a questão da responsabilização criminal também foi sempre pedida por nós, nos nossos projetos de resolução, nas perguntas que nós fizemos aos vários membros do Governo, e o facto e a realidade é uma, é que, ao longo destes anos, alguém criou este problema. Houve um governo que criou e deixou que este problema se avolumasse e que fosse criado nesse período. Há inúmeras suspeitas até do envolvimento deste negócio, que na altura a própria Inspeção-Geral de Finanças levantou relativamente à quantidade de toneladas que estavam a ser deslocalizadas da antiga siderurgia da Maia para São Pedro da Cova. Inicialmente supunha-se que seriam 300 mil toneladas, depois entretanto houve essa intervenção e julgo que teriam sido pagas 90 mil toneladas. Isso deu inclusive umas reportagens televisivas onde efetivamente há suspeitas, até do ponto de vista de crimes que terão sido cometidos e de interesses que terão estado por trás desta deslocalização destes resíduos. Nós sempre defendemos, continuamos a defender, dissemo-lo em tempo útil, nos nossos projetos de resolução também que foram aprovados, que fossem apuradas todas as responsabilidades por estes crimes ambientais ou outros, por algumas suspeitas que se levantavam em relação a esta iniciativa que na altura foi tomada. E foi este governo que, através de uma candidatura a fundos comunitários, através do POVT, efetivamente conseguiu esse financiamento e deu início à remoção destes resíduos que se encontram nesta freguesia. E por isso, parece-me que agora mais uma vez, até porque estamos também a pouco menos de 6 meses das eleições legislativas, é preciso voltar a avivar esta questão, assinalar esta bandeira, marcar posição no território e localmente, e por isso o PCP traz-nos aqui esta iniciativa que não é mais, não é menos do que apenas já mais uma atitude de campanha eleitoral, porque estamos efetivamente já em campanha eleitoral, e é esse o pressuposto, que é marcar esta posição. Mas a realidade que fica, quer para aquilo que se passou durante vários governos, e a realidade atual é que houve um governo que resolveu esta questão. E foi este governo que está a resolver e que tomou esta iniciativa e que conseguiu este financiamento para a resolução deste problema ambiental que muito afetava aquela população. E isso para já é o que fica, e iremos avaliar no fim deste trabalho, no fim desta empreitada, exatamente aquilo que o governo fez. E aí sim, se houver necessidade de tomar mais alguma iniciativa. Agora, não faz sentido nenhum extemporâneo estarmos a querer fazer uma avaliação a meio do processo, quando o processo ainda está a decorrer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Altino Bessa, do CDS-PP, e agora dou a palavra ao Sr. Deputado Renato Sampaio, do Partido Socialista, também para intervir neste debate. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quer dizer, este é um processo que é longo, já tem muitos anos, é verdade, que atravessa vários governos, é um processo que é um processo complexo. Agora, eu não vejo que, em primeiro lugar, a Assembleia da República ainda não está num processo de gestão, nem o Governo, portanto, ainda está na plenitude das suas funções, e é legítimo que qualquer grupo parlamentar possa apresentar uma iniciativa deste tipo e sem ser acusado de eleitoralismo. Eu percebo que há agendas políticas, o PC tem a dele, os outros têm a delas também. Agora, quer dizer, não podemos, porque estamos a 3 ou 4 meses do fim da legislatura, podermos e ficarmos inibidos de apresentar qualquer tipo de iniciativa. É verdade que isto é um problema complicado, como disse, atravessa vários governos, é um passivo ambiental que tem graves prejuízos para a freguesia de São Pedro da Cova, nomeadamente que afeta os lençóis freáticos e contamina as águas. Isso é uma água é imprópria para beber, também para a rega de alimentos não parece que seja muito saudável. E esse é o grande problema quando tem, quando ela contém determinado tipo de produtos que são altamente tóxicos para as populações. Ora, o que acontece aqui é que é verdade que foi lançado um concurso para tirar os resíduos perigosos das escombreiras das minas de São Pedro da Cova, do Couto Mineiro de São Pedro da Cova. É verdade que a quantidade contratualizada foi inferior à quantidade de resíduos que lá estava, e eu percebo porque a quantidade foi calculada em função daquilo que era, ou aliás até foi calculada menos, daquilo que foram a deposição e a transferência dos resíduos da cirurgia nacional para as escombreiras de São Pedro da Cova. A verdade é que a obra está, desse ponto de vista, concluída, mas deparamos agora com outro problema, que continuam a lá existir resíduos e vão lá ficar, porque a própria empresa, que está a cumprir escrupulosamente o seu contrato, retirou os resíduos que tinha, obviamente, contratualizado. É verdade que o passivo mantém-se lá, é evidente que em menor quantidade, mas não deixa de não ser um passivo ambiental que é preciso resolver. E era absolutamente necessário que, para além de resolver o problema da retirada de resíduos, houvesse ali uma requalificação de todo o espaço, até para garantir a segurança das próprias populações, não só dos próprios resíduos, mas aquilo que lá ficou nas escombreiras de São Pedro da Cova é absolutamente necessário. E portanto eu, com toda a sinceridade, o PS ao longo deste processo também tem se empenhado, nomeadamente os deputados do Porto e eu próprio, tenho me empenhado na resolução deste problema. Existem programas, tomamos algumas iniciativas nesta Assembleia da República, iniciativas que foram aprovadas e outras rejeitadas, como é evidente, pelas maiorias circunstanciais. A verdade que existe um outro programa que eu julgo que o atual governo deveria recorrer, que é o programa da requalificação das minas abandonadas. Existe esse programa no Ministério do Ambiente. É preciso acionar esse programa para resolver aquele problema, porque aquilo ali, o que acontece é que aquilo é uma escombreira de uma mina abandonada que depois foi lá depositado os resíduos. Ora, retirando os resíduos, não deixa de não ficar lá aquela cratera que se torna também ela própria perigosa num conjunto tão importante como é o Couto Mineiro de São Pedro da Cova. E, portanto, o Partido Socialista releva positivamente esta iniciativa legislativa. Estamos de acordo com ela, que foi sempre a nossa posição, e não entendemos que seja aqui um mero eleitoralismo que está por trás desta iniciativa. Admito que há agenda política do Partido Comunista nesta iniciativa, mas isso é legítimo e, portanto, nós votaremos favoravelmente esta iniciativa.
Muito bem, senhores deputados, como sabem, votarão em plenário, aqui coube cabe só a apreciação, mas o PCP pede mais uma vez a palavra e vem, como autor da iniciativa, para terminar, dou a palavra à senhora deputada. Tenha a bondade.
Muito obrigada, senhor Presidente. Começar inicialmente também por saudar o Presidente da União das Freguesias de Fanzeres e de São Pedro da Cova, que não o fiz na primeira intervenção, e começar por dizer duas ou três coisas. O PCP fez uma visita recentemente ao local da remoção dos resíduos em São Pedro da Cova, acompanhados até pela CCDRN. E o que nós podemos constatar, de facto, é que está a haver um reaterro dos resíduos. E o que também podemos constatar, até com documentação que nos chegou, é que os resíduos ultrapassam largamente as 88 mil toneladas inicialmente identificadas, bem como a margem de 20% que era dada de erro nesta situação. O que nós podemos também constatar aqui, com a intervenção de senhores deputados, nomeadamente da maioria, é que o Governo não está com vontade de resolver este problema. Porque seriedade, senhora deputada do PSD, seriedade é de facto aprovar este projeto de resolução, é votar favoravelmente às propostas que o PCP aqui apresenta de solução dos problemas da população de São Pedro da Cova. A seriedade é assumir esse compromisso com as populações de São Pedro da Cova. E de facto não meçam o PCP por aquela que é a vossa prática, porque o PCP nesta matéria matéria tem um histórico de intervenção constante sobre a resolução do problema, com perguntas e com projetos de resolução. E como tal, nós sugerimos até que vão ler aquilo que está para trás sobre aquela que é a intervenção do PCP sobre isto. O que nós entendemos e o que o PCP vem aqui defender novamente é que o Governo assuma o compromisso de resolver o problema das populações de São Pedro da Cova, removendo a totalidade dos resíduos existentes, até porque foram identificados resíduos fora da área definida como área de intervenção. E o que nós propomos até no ponto 2, e se os senhores deputados lerem, é que a CCDRN e o Ministério do Ambiente anunciem rapidamente a calendarização das medidas necessárias para o apuramento exato da quantidade de resíduos existentes e para a sua integral remoção. Nós não estamos aqui a dizer que os resíduos têm que ser removidos amanhã. Nós exigimos é que o Governo assuma um compromisso na resolução deste problema e que, assumindo esse compromisso, o cumpra. E os senhores deputados, se não aprovarem de facto, se não votarem favoravelmente este projeto de resolução, o que dizem e o que mostram de facto é que não querem resolver este problema nem querem assumir esse compromisso com as populações.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Diana Ferreira, do PCP. Dou-lhe todos os segundos do mundo.
Não, é que aqui o Partido Comunista...
Ela fala outra vez. Não é agradável. Não.
O Partido Comunista, sim, o Partido apresenta aqui no ponto 4 a recuperação ambiental e cultural. E eu acho que isso é muito importante para nós. O Partido Socialista, enquanto governo, classificou o Cavaleiro de São Vicente como um monumento importante ali naquela região, e eu acho que o Governo tinha a obrigação, e faz parte exatamente integrado do Couto Mineiro, acho que o Governo tinha a obrigação de disponibilizar as verbas para a recuperação desse tão importante monumento aos mineiros de São Pedro da Cova e aos mineiros nacionais.
Muito obrigado. Bom, colegas, está terminado o debate sobre esta resolução. Será enviada a resolução, o projeto de resolução para... Oh, colegas... Deu a palavra a Margarida.
Sim.
Então, vamos lá ver. Vamos continuar o debate, um bocadinho fora das regras normais, mas com uma condição. É manter em silêncio, porque hoje não há condições acústicas. É extremamente aborrecido estar a intervir nesta sala hoje, qualquer um grupo parlamentar, com reuniões marginais na outra ponta da mesa. Portanto, dou a palavra à deputada Margarida, agradecendo que no outro lado da mesa ou na outra ponta da mesa não haja reuniões e que depois não haja vice-versa, quando der a palavra a algum deputado aqui da ponta, que os senhores não façam reuniões aí atrás. Faz favor, Margarida.
Sr. Deputado, Sr. Presidente, agradeço realmente esta sessão, serão uns segundos, só para dizer o seguinte, Sr. Presidente, o processo está em execução. O Governo está a monitorizar, está a continuar a acompanhar o que está no terreno. O Governo tem o alerta de que há depósitos fora da área considerada, está a proceder à mesma avaliação e continuará até ao fim da remoção e à requalificação que está prevista para o local. Portanto, isto é uma execução, deve-se realmente deixar que a obra chegue e seja entregue como realmente concluída, para depois, então, fazerem as análises que tiverem por conveniente e pertinentes sobre este assunto. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Bem, colegas, mais alguém pretende usar a palavra antes da Diana Ferreira, porque quem encerra é a Diana Ferreira. Portanto, vou repor as regras novamente. Quem quer usar a palavra agora e não dou mais vezes a palavra? Deputado Renato Sampaio, tenha a bondade.
Sr. Presidente, é para dizer o seguinte, é verdade que a obra que foi contratualizada está terminada. O estaleiro está lá no local. A empresa vai retirar o estaleiro. Isto é uma questão central e importantíssima para São Pedro da Cova. Não era necessário estar à espera de maiores avaliações e mais estudos, bastava a contratualizar e a lei permite que em casos especiais o possa fazer, o prolongamento desta empreitada para retirar os resíduos de que lá existem. Podia fazer, não sei, e aí é que é a grande questão, não sabemos qual é a razão, porque não o faz. A questão da requalificação podia fazer para a segunda fase. Agora, pelo menos, a empresa especializada para retirar os resíduos, que tem lá o estaleiro, que vai desmontá-lo, vai custar muito mais a seguir retirar os próprios resíduos que lá estão.
Muito bem. Sr. Deputado Diana, para encerrar, o debate. Tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só em relação até às últimas intervenções que foram feitas, a verdade é que o Governo sabe desta situação há 2 meses e compromisso assumido até agora nada. Está a acompanhar, está a acompanhar, está a acompanhar. Enquanto está a acompanhar, os resíduos estão a ser reaterrados. Enquanto está a acompanhar, o problema mantém-se para as populações de São Pedro da Cova. Está identificada a existência de mais resíduos fora da área identificada e dentro da área que também está identificada. Por isso a pergunta que se impõe é de que é que o Governo de facto está à espera para assumir o compromisso efetivo, calendarizado, com todas as medidas que são necessárias para a remoção integral dos resíduos em São Pedro da Cova. De facto, o Governo não o assumindo, não é fácil de deduzir que não o faz, é por falta de facto de vontade política e porque também não quer resolver os problemas daquelas populações. Muito obrigada.
Obrigado, colega. Está terminada a ordem do dia. Está concluída a ordem do dia. Não há mais assuntos a tratar. Dou por encerrada a sessão 2. Obrigado a todos.